Tudo bem, uma alegria estar aqui com vocês. A partir de hoje, a novena em louvor a Santa Teresinha do Menino Jesus, nossa patrona. E a missa, às 19h30, no santuário. Cada dia, à noite, nós teremos e contaremos com a presença de diversos padres da nossa região, próximos a nós, que nos ajudarão a celebrar esses dias de festa aqui para a cidade de Bandeirantes e região. Também contaremos, nesse ano de maneira especial, com uma festa social que realizará a partir de hoje até o dia 1º de outubro, todos os dias, à noite, com venda de pastéis, cachorro-quente, crepe, churros, sorvete, brinquedos para as crianças e diversas atrações para que a nossa população possa bem celebrar esse momento de festa religiosa, mas também de encontro com os irmãos.
Essa época, é lógico, todos os anos a gente tem esse momento, né, de Santa Teresinha, nossa padroeira. Consequentemente, a parte religiosa é uma parte fundamental e a mais importante, né, de passagem. Mas existe também a parte social, a sociabilidade, também a presença de um show de uma cantora que vai estar presente, né, padre? Então tudo isso vai ser desenvolvido durante todos esses dias, até o próximo dia 1º.
Isso, justamente. Nós contaremos no término da novena, né, no próximo sábado, né, dia 30, com a presença da cantora católica Adriana Arides. Ela que, no meio católico, é muito conhecida, muito famosa, então nós teremos a sua presença. O show será às 21h. Então todos são convidados a participar. Esse show é aberto na frente do santuário, ali na praça. Então venham participar desse momento de festa, de alegria, onde nós poderemos celebrar com grande entusiasmo e grande festa a nossa padroeira Santa Teresinha.
Bom, dentro do âmbito religioso, padre, começa hoje na sexta. Os padres que estarão participando, deixa eu ter uma lembrança.
Sim, sim. Hoje nós contamos com a presença do padre Mateus, da cidade de Cornélio Procópio, né, da diocese de Cornélio Procópio, que vem rezar conosco nesse primeiro dia. Nós temos como gesto concreto desta celebração a oferta de feijão, porque nós realizaremos um gesto concreto para todos os dias da novena de Santa Teresinha. Amanhã, no sábado, nós temos missas em três horários. Todos os dias, na verdade, temos missas em três horários, às 7, às 19 e às 19... às 7, às 17 e às 19h30. E todos os dias é um gesto concreto para que nós possamos ajudar as pessoas necessitadas.
No dia 1º, que é o dia da nossa padroeira, a missa que é, lógico, a gente sempre fala, tem às 7, tá, mas na noite também será às 19h30?
Isso, não. No dia de Santa Teresinha nós teremos 5 missas.
Sim.
Às 8 da manhã, às 10 horas, que será presidida pelo bispo diocesano, às 15 horas, às 17 horas e, por fim, a última missa, que é a missa maior, às 19 horas. Esta contará, depois da celebração, com uma grande procissão luminosa e depois um teatro na escadaria do Santuário de Santa Teresinha.
E além, é lógico, do Padre Alves que comanda aí, não é? A partir de amanhã, nós temos também os outros padres que estarão participando durante toda a semana, né?
Isto, justamente. Se o senhor quiser, eu elenco aqui os padres. No sábado, nós teremos a presença do Padre Elcio, que também é de Cornélio Procópio. No domingo, às 19 horas, teremos a presença do Padre Valdemir Granzotto, que é da cidade de Joaquim Távora, do Santuário do Santíssimo Nome. Na segunda-feira, a presença do Padre Anderson Marchiori, que é de Arapoti, e vem rezar conosco. Na terça-feira, o padre Carlos Eduardo Kasprov, que é de Venceslau Brás. Depois, na quarta-feira, o padre Valnei, que é da cidade de Acrezinho, trabalhou aqui em Bandeirantes. Na quinta-feira, a presença do padre Edson Mariano, que é reitor do Seminário de Filosofia. E na sexta-feira, o padre Alex Nogueira, que é do canal Manhã de Luz e também tem um canal no YouTube que o pessoal acompanha bastante ele. E no sábado, último dia da novena, a presença do padre Aleandro José, que encerra a novena, e justamente no dia do encerramento teremos o show da cantora Adriana Arides.
E é lógico, no domingo, dia 1º, a participação também do nosso bispo diocesano, né?
Isto, a missa das 10, o bispo vai presidir a missa das 10 horas, depois da missa nós teremos uma pequena carreata com a bênção de veículos.
Tá, padre, agora, diante de toda essa programação, aquela coisa toda, a gente sabe que são 150 anos de Santa Teresinha, é uma data para se comemorar, é lógico, todo ano, mas sempre tem essas datas cheias assim, é fundamental chamar mais a atenção, né?
Isto. Nós estamos celebrando 150 anos do nascimento de Santa Teresinha, do Menino Jesus. E para nós é uma graça, porque o Papa Francisco, inclusive, no dia 15 de outubro, vai publicar uma carta sobre Santa Terezinha, justamente falando do seu nascimento. E não somente os 150 anos do nascimento de Santa Terezinha, mas nesse ano de 2023 nós celebramos 100 anos de beatificação da nossa querida Santinha Santa Terezinha. Então, em 1923, o Papa Pio XI beatificava Santa Terezinha. Então, é uma grande alegria nós podermos celebrar esse momento, que é quase um jubileu para nós, porque Terezinha, de fato, é uma grande santa, como o Papa Pio X disse, a maior santa dos tempos modernos.
Agora, padre, além, é lógico, das comemorações, das novenas de Santa Terezinha, nós temos também as missas tradicionais que acontecem no santuário. Elas vão acontecer da mesma forma?
Isso, justamente. As missas que acontecem normalmente, como eu já disse, né, todas as missas de segunda a sábado, das 7 às 17 e às 19h30, e no domingo, as missas normais, nos horários normais, às 8, às 10, às 17 e às 19 horas.
Na quinta, a missa da saudade, normal, tudo
isso,
tranquilo,
normal,
né?
Tudo tranquilo.
Tudo tranquilo. De repente, essa nossa programação, a gente está vivendo aí essa semana, que é a semana da pizza, né? Com as entregas hoje, sexta-feira, ontem tivemos também, antes de ontem, e amanhã, sábado, né?
Isso.
Uma colaboração, e também temos aí a notícia importante da reforma da nossa praça, que consequentemente vai ser próximo, no mais tardar até o final do ano começa, né? Já deve ter uma definição, porque quem sabe no ano que vem já está prontinha, né?
Então, na verdade, assim, essa questão ainda da praça está em pequenas tratativas, resolvendo algumas questões, mas eu creio que em breve teremos uma solução para a questão.
No que está pegando a situação, padre? Porque a verba está aí, né? Se não me engano, R$900 mil, Pedro, deputado Lupion, através do governo federal, e, consequentemente, aí tem, é lógico, a participação do município. Vem para o município repassa, né?
Isto. Então, tem algumas questões para serem resolvidas, mais internas,
sim,
que nós precisamos resolver para que, posteriormente, a gente possa dar uma resposta em relação a este assunto.
Que a nossa praça precisa realmente dar uma revitalizada, né?
Isto.
Uhum. Vamos dizer bem a verdade. E não sei se é o suficiente esse dinheiro ou não, ou se vai precisar de mais ou menos, né? Mas aí é um assunto que estão sendo colocados por vocês, né?
Isto. E também pensamos num projeto de algumas melhorias para interna para o santuário, né? Com relação à pintura interna e externa para a nossa igreja e todo o espaço que nós temos. Então, a pizza também que estamos promovendo e como outros eventos que realizaremos, todos eles têm como finalidade esta melhoria.
Mesmo porque nós temos o Salão Frei Rafael também, que é pertencente à igreja, né,
padre? Isto, é pertencente ao santuário, tudo ali, aquele espaço do quarteirão é todo do santuário. Então, nós temos que deixar cada vez mais bonito e acolhedor para que os romeiros, pessoas que vêm de fora, sentam-se sempre bem aqui no nosso santuário.
O padre chegou há pouco tempo e como é que está se ambientando? Apesar que já esteve aqui, né, há alguns anos, mas de repente o ambiente é outro, né? Mesmo porque a responsabilidade também é outra, né?
Isto. Olha, eu me sinto muito bem desde que cheguei e estou tendo a oportunidade aí de conhecer o pessoal, o povo de maneira geral, e tem sido assim uma oportunidade, uma experiência muito boa. Pessoas muito acolhedoras, muito simples, de coração muito aberto. O povo bandeirantense é um povo caloroso, né? De afeto, de cuidado. Então, nesse tempo que eu estou aqui, já me sinto em casa, me sinto muito bem e agradeço a acolhida, a recepção por parte do povo, que tem sido muito terna, muito carinhosa. Então, de minha parte também, espero poder colaborar com o bem da cidade de maneira geral, sobretudo com o bem espiritual. Afinal de contas, esta é a minha principal missão aqui, a minha finalidade aqui, é trabalhar para o bem e para a salvação das almas.
E é lógico, o trabalho espiritual é fundamental. E a gente sabe que o material humano também é escasso dentro do nosso santuário, né? Tem alguma previsão de mais alguns padres por chegarem? Como é que está essa situação?
Por hora nós estamos aí em dois padres. De fato, nós precisamos de um terceiro padre e assim, o bispo havia nos dito que havia possibilidade de vir um terceiro padre para o próximo ano, justamente porque precisamos muito. Mas também nós sabemos e temos consciência das dificuldades que a diocese tem, da necessidade que a diocese tem em outros lugares também. Então, eu compreendo perfeitamente se não houver possibilidade de um padre estar aqui conosco ano que vem, mas nós estamos abertos aí para acolher e também, se infelizmente, porventura, acabar que não venha, Então está tudo muito tranquilo.
Agora, é lógico que a gente sabe também que o acolhimento da comunidade é fundamental nessa situação hoje no âmbito religioso, em todos os setores, mas nós precisamos ter um pouco mais de participação da comunidade, né, padre?
Sim, sim, porque isso é fundamental. Eu tenho observado, assim, graças a Deus, aqui a participação e a recepção do povo, como eu disse, muito boa. Os movimentos pastorais, o santuário tem uma participação muito boa, os grupos bastante engajados e realizando trabalho. Então, assim, o que eu posso dizer é que, de fato, nós temos aí um grupo muito bom. Pode ser sempre melhor, é claro, a gente nunca está na estatura perfeita, naquilo que a gente almeja, mas o trabalho que já foi realizado por outros padres em outros momentos, tem que reconhecer que foi, de fato, muito bom nesse sentido.
O senhor falou em almejar, e sempre quando a gente chega, a gente almeja melhorar algumas coisas. O que é que o senhor já melhorou e que pretende melhorar ainda diante da nossa diocese? Lógico que é a diocese, não, diante ali da comunidade, dentro daquilo que abrange todo o santuário, que é lógico, tem uma parte, as vidas que estão ali presentes, né, dentro do nosso santuário.
Então, veja bem, as duas preocupações principais e as finalidades principais é uma prestação de atenção, um cuidado especial com os nossos fiéis no atendimento, sejam por aqueles mais necessitados, doentes, pessoas que precisam mesmo de fato, mas claro, todo mundo tem uma certa carência, sobretudo no âmbito, quando nós falamos de uma espiritualidade, de um encontro com Deus. Então, é esta prioridade. Junto com isso, também nós tomamos a preocupação com as nossas crianças, adolescentes e jovens, hoje que, influenciados por esse mundo moderno e tantas coisas, acabam que se perdendo no mundo virtual, no mundo da conquista, no mundo sedutor do prazer momentâneo. Então, esta é uma preocupação também imediata. E por isso, nós estamos tentando realizar um trabalho com jovens. Inclusive, nós teremos agora em outubro um encontro com uma pregadora católica que se tornou bastante famosa no meio católico, que é a Tainá Azevedo, nos dias 13, 14 e 15 de outubro, para tentar justamente chamar mais os jovens para que eles se sintam atraídos mais por Cristo e tomem consciência da participação, da responsabilidade enquanto cristão. Então, acho que essa é uma finalidade principal, o aspecto espiritual. E o segundo aspecto, evidentemente, que é o cuidado, né, com o imobilizado, com tudo que nós temos e possuímos, né, mantendo bem o santuário sempre muito atrativo, internamente e externamente, todas as dependências que pertencem ao santuário, para que cada vez mais os fiéis se sintam bem ali no nosso espaço, mas o aspecto principal, evidente, não é o aspecto material, porque se passa, né? O principal é justamente nós formarmos pessoas conscientes daquilo que é a fé católica, daquilo que é abraçar o que nós temos como de melhor, que é a fé católica, né?
É lógico que a gente não fala só do santuário mesmo, porque a paróquia existem outros também, outras igrejas que pertencem à paróquia do santuário. O que fazer nelas? O que mudar?
Então, nós temos aí como capelas do santuário, né, três ou quatro capelas. Nós temos uma preocupação grande ali com a capela São Francisco, da Vila União, justamente porque foi iniciado já uma obra há um tempo de cobertura dessa capela e nós temos que dar continuidade. Então, se Deus quiser, até o início do próximo ano a gente dará continuidade na cobertura daquele salão para que possa atender melhor a catequese e outras atividades das capelas. As outras capelas, a São Pedro e a Santo Antônio, graças a Deus, estão bem encaminhadas, bem arrumadinhas, então, de maneira geral, seria isso.
Agora, é lógico, sempre há alguns momentos que o padre, nos seus comentários, ele tem que puxar um pouco mais, né, mais forte, para tentar chamar a atenção do cidadão na espiritualidade, né, padre? Na religiosidade, que às vezes se confunde religiosidade com libertinagem, né?
Isso, justamente. Eu procuro ser muito... Eu parto do princípio de que nas homilias sempre a gente tem que buscar a verdade, né? E a verdade é, como o próprio Senhor nos ensinou, a verdade, ela nem sempre é agradável. Ela, às vezes, na maioria das vezes, ela nos fere. Então, ela liberta, mas não agrada sempre. Então, essas exortações que são feitas em celebrações e em chamada de atenção, visa ajudar as pessoas a tomar consciência do seu papel como cristão na sociedade, do seu papel de responsabilidade no meio desse mundo, e não somente no meio desse mundo, mas, claro, numa experiência pessoal com Jesus, para que isso se estenda, evidentemente, na vida das pessoas e seja reflexo, né? Porque eu não posso me dizer um cristão somente de domingo de missa, mas eu preciso ser um cristão todo dia, no meu trabalho, nas relações, em tudo que eu vou fazer, eu preciso manifestar a presença de Cristo, né? Eu não posso deixar que Cristo não esteja manifesto em tudo aquilo que faço.
É, mesmo porque a gente pode até parodiar uma música, né? Ir na igreja, ajoelhar e rezar e sair dali e fazer tudo errado, né?
Sim, aí é uma incoerência total, né? Até Jesus, no Evangelho, todas as vezes que ele se encontrava com os fariseus, muitas vezes Jesus agiu e disse palavras duras. Inclusive, Nosso Senhor disse para os fariseus e chamou-os de hipócritas. A hipocrisia é justamente o quê? A palavra hipocrisé significa usar máscaras, né? Então, é uma pessoa que usa máscaras, que num ambiente eu sou de um jeito, no outro ambiente eu sou de outro. Então, não pode haver essa incoerência. Nós precisamos ser coerentes, né? Naquilo que nós pensamos, naquilo que nós vivemos e naquilo que nós manifestamos ao mundo, né?
E hoje em dia a gente tem que ter uma preocupação enorme com esses fariseus, né?
Sim, sempre, sempre. É, o farisaísmo pode estar dentro de cada um de nós, sim, né? Então, nós precisamos destruí-los, né? Porque assim, os fariseus, a gente tende a pensar que são pessoas más. Eles eram pessoas assim, aparentemente boas, né? Porque eles seguiam estritamente a lei, observavam a lei judaica com fidelidade. Mas o problema é que havia certa incoerência, né? Então, por isso que Nosso Senhor fala até inclusive, né, não quero misericórdia e não sacrifício. Quero misericórdia e não sacrifício, né? Justamente por causa disso, porque a misericórdia, ela tem que partir do interior. Não é somente uma atitude externa que manifeste alguma coisa, mas que não seja real. Ah, eu manifesto que sou uma pessoa boa, mas no fundo estou cheio de más intenções, né? O próprio Jesus disse isso no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Não é o que entra na boca do homem é que o torna impuro, mas sim o que sai. E aí Jesus diz as imoralidades, bebedeiras, palavras indecentes. Então, é do coração humano que tudo isso brota. Não de dentro para fora, mas sim de fora para dentro.
Mas é da boca que saem as palavras que, consequentemente, pode fazer com que o cidadão acredite no milagre da vida e também que não acredite, né?
Justamente. Justamente. É porque vivemos em tempos tão difíceis, né? Então nós precisamos lutar cada vez mais pela busca da coerência, né? Quanto mais estivermos próximos disso, evidentemente mais realizaremos com intento essa missão.
É porque, na verdade, o cidadão vai até a igreja achando que vai ter um milagre para ele ali, né? Mas ele precisa acreditar nesse milagre.
É, precisa do passo da fé.
É, porque não adianta ficar sentado esperando Jesus Cristo mandar um cheque para ele assinado, assim, pagando o pagamento dele e dando um milagre para ele,
né? Não, não, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Colocar a mão na massa e realizar a nossa parte.
Bom, e para isso tem a intermediação do pastor, que é o padre, não é? Que está levando a sua palavra, levando a palavra de Deus e, consequentemente, levando também aqui o nosso santuário, a nossa paróquia do santuário, a comunidade bandeirantense nesses 150 anos de Santa Terezinha, comemorado agora nesse ano.
Isso mesmo, e eu espero contar com a presença e a participação de todos nessa novena, que seja bastante expressiva. Nós teremos aí esses 9 dias, todos os dias nós teremos venda de rosas, então aqueles que queiram, porventura, agradecer uma graça, ou mesmo fazer o seu pedido, sua oferta a Santa Terezinha, podem fazê-lo de maneira bastante espontânea, apresentando sua rosa e oferecendo, agradecendo por tantas graças. Então, nas portas do santuário, nós teremos aí a venda de rosas. Aqueles que desejarem adquirir podem fazê-lo e ofereçam, agradecendo a Santa Terezinha as graças recebidas, e que seja um tempo muito frutuoso.
E lembrando que toda noite nós teremos agora, a partir de hoje, sexta-feira, teremos todas as noites aí após as novenas, né? Consequentemente, teremos ali o pastel, aquela coisa toda.
Isto, pastel, o crepe, cachorro-quente e tudo mais, aí as guloseimas para o pessoal se deliciar, bolo, refrigerante, água, suco, e também um espaço para as crianças, evidentemente, brincarem um pouquinho.
Bom, padre, mais alguma coisa que eu queira colocar aqui dentro do Jornal Operação Cidade?
Eu só quero constar que amanhã nós estaremos concluindo a entrega das pizzas, né? Amanhã sábado. Então, aproveitem, aqueles que ainda não adquiriram a nossa pizza no valor de R$ 35,00, podem fazê-lo no escritório paroquial, mesmo lá no salão. Teremos algumas pizzas sobrando, se você tiver sorte de chegar lá e encontrar, então será premiado e poderá deliciar saborear a nossa pizza. Desde que já, eu quero também agradecer e manifestar minha gratidão a todos aqueles que colaboraram de uma forma ou de outra com ingredientes para que nós tivéssemos aí um lucro bastante rentável da pizza. E graças a essa generosidade e colaboração de muitas pessoas, nós conseguimos ter um lucro muito bom da pizza. Então, Deus lhes pague e abençoe todos aqueles que que colaboraram generosamente, que contribuíram, que prepararam, que correram atrás, que prepararam essas pizzas, que nós tivemos, graças a Deus, um grupo muito bom, teremos um grupo amanhã também nessa correria. Então, Deus espague e abençoe imensamente por intercessão de Santa Teresinha.